Obrigado, vamos lá. Primeira pergunta que nós vamos pegar aqui, eu vou passar para o pastor McCall, é: quando a Bíblia diz que nós temos que odiar pai e mãe para sermos verdadeiros discípulos, o que isso significa? Então nós vamos começar com a pergunta fácil.
In Luke 14, Jesus was answering a question. People were wanting to follow him.
Em Lucas 14, Jesus estava respondendo a uma questão de pessoas que queriam segui-lo.
This is one of the passages where Jesus talks about taking up your cross.
E esta é uma das passagens que diz que, onde Jesus diz que o discípulo precisa tomar a sua cruz.
He's saying you have to die to yourself.
Você tem que morrer para si mesmo.
There are no other loyalties that can be greater than your loyalty.
Não há nenhuma lealdade na sua vida que possa ser maior do que a sua lealdade por mim. Nem mesmo aos seus pais. Aos seus irmãos. Nem mesmo a sua própria vida deve ser importante para você quanto a minha pessoa. Would you like to add something?
Sim, eu estou refletindo um pouco sobre o texto. Eu creio que uma das situações que Jesus prevê com essa declaração, existe uma questão de tradução, né? A tradução da Bíblia que eu uso, usa assim: se alguém não aborrece a seu pai e sua mãe. Mas realmente é uma ideia de como se fosse detestar, não é? O sentido parece ter a ver com o fato que seguir a Cristo pode levar uma pessoa a situações em que ela tem que resolver: o que eu vou fazer agora, é agradar a Cristo ou agradar a meus pais? E é possível nesse contexto que a decisão correta seja interpretada pelos pais como: esse filho me detesta, esse filho me odeia, veja o que ele está fazendo, isso é uma desgraça, uma desonra para a nossa família. E em circunstâncias assim, o Senhor Jesus Cristo então estaria propondo que uma pessoa estaria disposta para segui-lo a fazer o que é certo, independente das consequências e da interpretação que os outros possam ter a isso. E mesmo então nessa condição, se os pais tomarem isso assim como uma ofensa, então ainda seria necessário seguir o Senhor Jesus Cristo.
Alguém que perguntou certamente tem algo em mente ou alguma situação que quer resolver com essa pergunta. E eu imagino que em alguns casos alguém possa pensar que essa palavra de Jesus nos autorize a quebrar o quinto mandamento. Isso não pode instalar-se na sua mente. O mandamento diz que eu devo honrar pai e mãe. E isso é bênção de Deus para a minha vida. E esse aborrecimento que a gente encontra aqui no texto, obviamente, é de uma situação controversa, na qual uma pessoa, os pais podem colocar-se contra a fé cristã e assim por diante. Ainda assim, mesmo dessa forma, eu não posso quebrar o quinto mandamento. Isso é uma coisa importante, tá? Eu não posso desonrar os meus pais, assim como eu não devo desonrar as autoridades e toda a escala de autoridade sobre a minha vida. Eu devo manter, porque isso é bênção de Deus. Isso vai demandar de mim um equilíbrio. Isso vai demandar de mim uma forma de ver. Lembra-se do jovem rico, que Jesus também chamou para segui-lo. Ele disse: deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. O que ele estava dizendo é o seguinte: vou esperar meu pai e minha mãe morrer para eu honrá-los na morte, e depois eu venho seguir ao Senhor. Jesus falou: não funciona desse jeito, meu jovem. Você precisa vir agora. Então, essa incondicionalidade de seguir a Jesus é algo que eu preciso fazer, mas eu não posso ainda assim agir de maneira que os desonre. Isso não significa que eles vão sempre achar que estão sendo honrados, mas diante de Deus você precisa honrar os seus pais.
Muito bem, próxima pergunta. Se um cristão cair, se afastar de Deus, desviar totalmente de Deus e até chegar ao ponto de perder o seu desejo de seguir a Cristo, o que ele poderia ou deveria fazer para retornar ao Senhor, para voltar a ter uma vida que agrada a Deus?
This is a personal question. My heart goes out to you.
Se essa pergunta é de natureza pessoal, o meu coração se tem compaixão.
And I'm so glad you're asking this question.
E fico feliz por estar perguntando isso.
The story that comes to my mind is that of the prodigal son.
A história que me vem à mente é a do filho pródigo.
When the Bible says he came to his senses.
A Bíblia diz que ele caiu em si.
When he realized how difficult life was away from his father.
Quando ele percebeu como a vida tornara-se difícil longe de seu pai.
And he humbled himself.
Ele se humilhou.
And turned around and went home.
Virou e voltou para casa.
The Bible says in several places that God opposes the proud but gives grace to the humble.
A Bíblia diz repetidamente que Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
You need the grace of Jesus Christ.
Você precisa da graça do Senhor Jesus Cristo.
He gives grace to the humble.
Ele dá graça aos humildes.
And to come back humbly and ask for him to take you back.
E então voltar a ele humildemente e pedir que ele te aceite de volta.
And like the prodigal son, you don't need to clean yourself up first.
E assim como o filho pródigo, não é necessário que você primeiramente se limpe.
He's a gracious God.
Ele é um Deus gracioso.
A gracious Savior.
Um Salvador gracioso.
And we'll welcome you back with open arms.
E te receberá com braços abertos.
Amém. Alguém mais quer completar? Ok. Vamos à próxima pergunta. O plano de redenção foi preparado antes da queda do homem, lá na eternidade, ou depois da queda?
The plan of redemption was prepared before the fall or after the fall?
I would like to. Vamos ouvir uma aula.
Essa é a pergunta da presbiteriana. Eu creio que existem duas dimensões nas quais nós precisamos olhar para começar a entender essa pergunta. Começar a entender a pergunta. Não estou falando da resposta, estou falando da pergunta ainda. Para Deus não tem antes e depois. É irrelevante o tempo do plano da redenção para Deus. Eu entendo a eternidade que Deus me dá e que Deus coloca no meu coração é uma eternidade que ontologicamente, ontologia do ser, que eu, como ser humano, recebo a partir de um momento. Por quê? Porque eu nasci no tempo e no espaço. Deus me criou no tempo e no espaço. Mas eu fui concebido na eternidade por Deus. Então, essa questão, ela não procede dessa forma. Humanamente falando, existe a questão... quando eu olho na perspectiva, Deus fez isso antes da queda, Deus fez depois da queda. Ora, se Deus me amou antes da fundação do mundo, se Cristo é o meu Redentor antes da fundação do mundo, então a resposta óbvia seria, bom, isso foi feito tudo antes. Aí vem o nosso problema, que seria pensar no determinismo da predestinação e tudo mais. Mas eu estou querendo apontar essa primeira parte aqui da pergunta para você, que não é nem a resposta, é irrelevante da perspectiva de Deus quando isso aconteceu, tá? Essa é a primeira coisa. Agora, na perspectiva humana, quando eu leio a revelação da Escritura, aí eu faço descobertas interessantes, importantes a respeito da forma como Deus compôs esse plano da redenção na história. O amor eterno de Deus é a minha segurança. A minha escolha eterna antes da fundação do mundo é a minha segurança também em Cristo. Paulo fala repetidamente a respeito de Cristo. Olha, antes da fundação do mundo, ele assim, assado, assim. Ele está lá na Escritura, está declarado na Escritura. Então, as duas partes. Primeiro, do ponto de Deus, a nossa pergunta não é relevante. Do ponto de vista humano, eu tenho que encontrar esperança na eternidade de Deus, no projeto eterno de Deus, no plano eterno de Deus, para minha salvação e para minha redenção. As consequências disso, quando eu vou pensar no plano da história humana, é que às vezes podem ser, para alguns, sentidas como constrangedoras. As pessoas acham que a doutrina da predestinação é, de certa forma, um constrangimento, porque se Deus sabia que ia cair, por que que Deus não impediu? A gente, esse é um eterno problema, tanto da filosofia quanto da teologia. E aí chega um ponto que a única coisa que a gente pode falar na nossa finitude e pequenez é nada, é calar o coração e entender que Deus é sábio para fazer da forma, da maneira e, agora sim, no tempo em que Ele quiser essas coisas. Logo, não há uma resposta plena para isso. Que Deus fez essas coisas na eternidade, eu não tenho a menor dúvida, a Bíblia falou. A outra pergunta, se Deus sabia que ia acontecer, por que que Ele não parou? Eu não tenho resposta.
Ok. É muito importante que vocês, né, lendo livros e lendo teologia, alguns de vocês vão se aprofundando mais, fazendo perguntas desse tipo. Isso aí faz parte do crescimento espiritual de vocês. Mas saibam parar. Tem uma hora que tem que parar, né? Tem uma hora que nós não temos, nossa mente não tem nem a revelação total, nem capacidade para aprender e compreender todas essas coisas. E lembrar que os melhores teólogos, né, falam, como o Mauro falou agora, como Paulo falou também, né, quão insondáveis são a sua mente, Deus. Então, nós temos que ter humildade para cuidar da nossa luta contra a carne, contra o pecado, contra o diabo, evangelismo e tudo mais, se ocupar mais disso do que não ficar tão preocupado com essas outras coisas. Aí é um perigo você se tornar um catedrático, se tornar um teólogo de gabinete, não viver a vida cristã, não se relacionar, não enfrentar o pecado que está bravo aí fora, né? Mas só uma palavra pastoral nesse sentido. Vamos lá. Essa aqui eu quero que vocês caprichem na resposta, que é muito importante para toda essa galera que está aqui.
As outras foram
boas, mas essa aqui é mais importante do que todas. Isso aqui é mais importante, mano. Presta atenção. Ó, como é que eu posso achar a pessoa certa para me casar com ela? How can I find the right person to marry?
Resposta é simples. Tem que fazer silêncio para poder falar. Vá ao encontro jovem da fiel. Segunda coisa, depois que você for ao encontro jovem da fiel e encontrar aquela princesa com a qual você sempre sonhou, ou aquele príncipe encantado, feio como um sapo, mas aos seus olhos, obviamente, maravilhoso, não é? Então, você vai orar, obviamente. Agora, o que que você deveria procurar? Vamos colocar assim, o que que você deveria procurar? Você deveria, em primeiro lugar, procurar alguém que anda com Cristo. Não se encante com a paixão humana, simplesmente, com a beleza. Procure aquela mulher que Pedro fala lá na sua epístola. Procure aquele rapaz que Pedro fala lá naquela epístola. A mulher que ela pode ser bonita de várias formas, mas se ela não tiver a beleza de Cristo, é fria. Porque você não vai conseguir encontrar alguém para você fazer feliz, porque é isso que a gente está procurando para casar. Eu dizia quando eu estava aconselhando, se você entrou nesse relacionamento, agora quer se casar, e você quer ser feliz, começou errado. Mas se você entrou nesse relacionamento para fazer uma pessoa feliz, tem tudo para dar certo. Porque esses são os votos que você vai fazer diante de Deus e diante da igreja. Você vai fazer o outro feliz. Eu tenho algumas pessoas aqui que foram meus alunos. Eu não sei se eles lembram disso, mas essa é uma pergunta que aparece muitas vezes na sala de aula, no seminário, do seminarista solteiro. Como é que eu vou saber, moça, que eu vou casar? E eu costumo dar um conselho prático. Eu falo, olha, acha a moça, coloque os olhos nela, veja se agrada o seu coração, não é? E um dia você peça para ir na casa dela com ela. E veja como ela trata os pais. Provavelmente é a forma como ela vai lhe tratar. É um ensinamento bíblico. Leia o livro de Provérbios com essa moça. Leia o livro de Provérbios com esse rapaz. Vê se você encontra ali um coração disposto a se dobrar pelas coisas. Então, eu não acredito em casamento por revelação. Aliás, eu estava noivo. E aí apareceu um pessoal com uma revelação lá de que eu tinha que casar com uma outra moça lá. Mas não era aquilo exatamente que Deus tinha colocado no meu caminho, para a minha vida. Né? Então não se case por paixão desorbitante, nem por revelação, mas com sobriedade. Busque diante de Deus, peça a Deus para lhe mostrar, para lhe apontar. E não espere em qualquer relacionamento um mar de rosas. Se você não estiver disposto a enfrentar um relacionamento para construí-lo, você não vai achar essa pessoa.
Por favor, Daniel.
Eu acho que uma das considerações importantes sobre essa pergunta é que muitas vezes nós apenas pensamos assim, o que eu quero é uma pessoa para mim que seja assim, assim, assim. E um pouco do que o Mauro disse, ele não desenvolveu esse ponto, mas ele fez atenção ao fato que nós temos que preocupar também com aquilo que nós somos. Então, um dos primeiros passos é realmente não apenas pensar que tipo de pessoa eu quero num relacionamento. Nós temos que concentrar muito em ser o tipo de pessoa que nós devemos ser para constituir um lar cristão que seja realmente abençoado. E se nós procuramos entender isso e focarmos isso, na verdade nós também estamos num caminho que facilita, na verdade, que as pessoas que estão realmente querendo isso possam também nos ver nesse perfil. E também até mesmo nos coloca em uma condição para chegarmos a Deus em oração e falar com Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo de constituir um lar cristão, eu estou já me procurando amoldar conforme o exemplo de Cristo para essa finalidade, eu tenho esse sonho, eu quero que o Senhor me oriente, me abençoe. Eu acho que a oração é muito importante, eu creio que isso deve ser dito. Nós devemos orar e pedir a orientação de Deus. Que Deus nos oriente, que abra nossos olhos, se um caminho que nós começamos a procurar um relacionamento não for o caminho que seja o melhor, que Deus então nos mostre isso, que feche as portas, se for o caso, mesmo que isso doa o nosso coração. E nós devemos então estar dispostos a colocar a nossa vida diante de Deus e pedir a Deus a sua orientação nesse aspecto. E, de fato, eu creio que dentro dos princípios bíblicos nós encontramos uma liberdade de seguir alguma coisa do nosso coração. O pastor Mauro também falou sobre isso. Nós temos uma percepção, nós podemos olhar e dizer, eu creio que essa pessoa é uma pessoa que para mim será uma pessoa realmente que me traria muita alegria estar com ela. Eu acho que essas considerações são naturais. Nós não devemos negar esse lado humano, né, de dizer assim, não, eu vou fazer uma coisa por Cristo, não é o que meu coração está pedindo. Eu acho que isso é um caminho muito perigoso que de vez em quando alguns parecem sugerir, né? Você tem que fazer a vontade de Deus e abrir mão de qualquer sonho. Eu acho que existe, na verdade, uma combinação. A vontade de Deus vai se encontrar em algo que seja realmente dentro dos princípios da palavra de Deus e dentro daquele parâmetro, algo também que o seu coração vai realmente desejar. Eu acho que isso aí então, é uma coisa a colocar diante de Deus em oração e pedir a Deus que te oriente.
Muito bem, Pastor Macau. Ele não sabe que todos já disseram. I'm telling him. Okay, but go ahead.
I think two or three things come to my mind. One is, don't be afraid to ask counsel of older people.
Primeira coisa, não tenha medo de pedir o conselho de outras pessoas.
If you have godly parents or grandparents or a pastor, you can ask.
Às vezes você tem pais tementes a Deus, avós, parentes, irmãos em Cristo, pastores.
Someone who knows you, or maybe someone who knows this person you're interested.
Alguém que conhece você bem ou conhece bem essa pessoa em quem você tem interesse. Então seja humilde, vai lá, peça aconselhamento em particular com aquele pastor, por exemplo. Quando os jovens me procuram perguntando assim, o que eu pergunto para eles sempre é isto:
would being married to this person help or hinder your passion for Christ?
Eu pergunto para eles assim: você se casar com essa pessoa vai ajudar ou vai prejudicar o seu relacionamento com Jesus?
Just recently we had a niece who broke her relationship with a man who professed faith in Christ.
Recentemente nós temos uma sobrinha que quebrou seu relacionamento com um homem que professava conhecer a Cristo.
When we asked why she made that drastic decision,
e quando nós a perguntamos por que ela quebrou o relacionamento, e ela respondeu: foi por causa da sua falta de compromisso e paixão por Jesus. E eu a elogiei por essa decisão. E eu vou falar agora. Pastor Macau falou que a pessoa que fez a pergunta fica em pé. Mas eu tenho nome aqui, não. Pessoal, eu vou dar uma palavra minha. Eu sou um pastor meio Santo Antônio, sabe? Eu concordo. Eu me gabo do no ano de 2007, eu fiz 18 casamentos na nossa igreja. Gente, foi uma colheita maravilhosa. 2007. 18.
Esse ano a igreja dele aumentou por 18 membros.
Meu irmãos, deixa eu dar um conselho bem prático para vocês, tá? Eu acho que muita gente não consegue um parceiro. Isso é bem prático agora, tudo isso, né? Tudo mais. Muita gente não consegue um parceiro, moças, rapazes, porque a pessoa tem uma aparência ruim, sabe? Deixa eu explicar. Ok. A Bíblia fala que um coração triste, amargurado, um coração desgostoso, não resolvido com Deus, deixa o rosto feio. Então, as moças olham para você e falam: ô louco, casar com esse sujeito, com esse rosto feio, né? Ou os rapazes olham para você e vêem em você amargura, vêem em você desânimo, vêem em você, sabe, uma vida não resolvida, não alegria, a insegurança, há um monte de coisas ruins que são transmitidas pelo seu rosto. Mas um coração alegre aformoseia o rosto, né? É saúde para o corpo inteiro, né? E isso contagia a gente. Isso contagia a gente. Uma das coisas que eu vou guiar para o meu coração, uma das coisas que mais me atraiu na minha esposa era num acampamento como esse, 250 pessoas.
Fique em pé.
Gente, eu fui num acampamento, e isso em 1979. Ok. Gente, eu tocava guitarra para um grupo lá, né? Tchan, 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 e olhando as menininhas, né? Louvando a Deus e paquerando as menininhas. Daí, Irmãos, tinha mais moças do que rapazes. Não é porque eu sou bonito, nada disso, mas porque tinha mais moças que rapazes. Eu podia escolher para o jantar de gala. E eu escolhi a menina mais bonita de aparência para o jantar de gala. Mas o tempo todo no acampamento, eu ficava eu, um colega nosso chamado Jumbo, a Wanda, que é a esposa do Valdir.
Esse
já conseguiu nada,
né?
Está casado. E a Vanja ficava com a gente. O tempo todo na fila para comida, demorava para entrar, não é como aqui que a coisa anda, lá demorava, na fila a gente ficava bagunçando e tal. E a alegria da Vanja me contagiou tanto, quando chegou no jantar de gala, eu me arrependi de ter escolhido aquela mulher tão bonita por fora, mas tão vazia, tão sem graça, sem papo, uma pessoa voltada para si mesmo, preocupada com a maquiagem, preocupada com isso. E a Vanja ficou numa mesona lá das mulheres encalhadas, sei lá eu. Mas... Mas deixa eu falar. Gente, eu com aquela loira aqui assim, eu olhava para a mesa e via a Vanja bagunçando e sorrindo e se divertindo com o pessoal da mesa dela lá, os que estavam próximos dela. E eu não via a hora de acabar aquele jantar, aquela vela torrar logo para eu poder voltar e estar perto dela. Daí, gente, acabou o acampamento, eu fui, voltei para casa, e a gente, eu só lembrava do nome do lugar que ela trabalhava. Ela dava aula de educação física numa escola que começava com São alguma coisa. Eu morava em São Paulo, peguei a página amarela, páginas amarelas, comecei a discar para tudo quanto é escola particular, começava com São Jorge, São Pedro, Santo Antônio.
Vocês imaginam isso em São Paulo?
Mas, ó, Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu achei, marquei de sair com ela, eu estava quebrado, eu não tinha dinheiro, dei um jeito lá. E, gente, mas resumindo, o que eu vou dizer é o seguinte: o que me encantou, o que me atraiu, quando fiz isso, conversei com meus pais, como o pastor falou, eu fiquei gostando muito dela. Cada vez que eu encontrava com ela, dava mais saudades. Esse é um sinal legal, que você conheceu a pessoa certa. A cada encontro, você sente mais saudades e mais vontade de estar junto, ao ponto de falar: precisamos casar, precisamos casar. E cheguei para o meu pai, eu era bem novo, eu tinha 19 anos, e ela também. Eu falei: pai, o que, que o senhor acha da Vanja? E ele falou: filho, a vida é tão dura, é tão triste. Seria tão bom se você achasse uma menina como a Vanja, casasse com uma menina como a Vanja. Você acorda de manhã, pessoa sorrindo, pessoa de bem com a vida, pessoa está ali de bem com Deus, ama o Senhor. E... olha, porque a pior coisa é casar com uma mulher mal-humorada, uma mulher cheia de trauma, cheia de problema, cheia de... você não está bem com Deus, não está bem com a aparência. A Vanja não tem nada disso, está sempre bem, sempre alegre, e eu louvo a Deus pela vida dela. Estou cada dia mais apaixonado por ela. Ela é um amor, a minha vida.